Se você já pegou a folha, nós estamos iniciando uma nova folha, um novo capítulo e uma nova etapa no plano de Deus aqui no livro de 1 Samuel. O título, né, que estamos colocando em cima, né, Reino Unido, até agora temos visto o reinado de Saul e agora aqui já começa a transição de Saul para Davi, uma transição que vai durar bastante tempo, até o final do livro, do capítulo 16, nós estamos mais ou menos no meio do livro de 1 Samuel, então desse capítulo 16 até o final de 1 Samuel, nós vamos estar vendo uma transição, então uma transição demorada. Eu nem procurei saber, não sei se tem jeito de verificar, podemos até tentar ver melhor o tempo. Eu não sei dizer agora de cabeça quanto tempo, como eu falei, nem sei se dá para a gente apurar pela história bíblica exatamente quantos anos isso durou, mas durou bastante tempo, né, essa transição de Davi, de Saul para Davi. Davi, como nós sabemos, é um dos homens mais importantes na Bíblia, do Velho Testamento, né, uma das grandes personagens, e podemos dizer que da vida, a descrição da vida de Davi, nós temos mais espaço, mais detalhes, mais espaço dedicado na Bíblia a Davi, em termos da vida dele, do que qualquer outro homem no Velho Testamento. Moisés tem, desde Êxodo até Deuteronômio, mas uma grande parte desses livros é dedicado assim, a leis e aquilo que Deus estava fazendo em relação ao povo de Israel. Nós não sabemos, não temos tantos detalhes da vida pessoal de Moisés. Moisés também é uma das figuras mais importantes do Velho Testamento. Mas em termos assim, da história da vida dele, temos, né, muitas coisas sobre Abraão, muitas coisas sobre Moisés, mas Davi, com certeza, a Bíblia dedica mais espaço para Davi do que qualquer outra figura no Velho Testamento. Então, quando Deus faz isso, é porque tem uma importância, é algo que Deus quer falar conosco a esse respeito. Como nós já estamos na sequência estudando Saul, já temos falado que Deus já salientamos algumas coisas, mas nós vamos ver o contraste entre Davi e Saul. Então, nós vamos ver em todas as coisas que Saul errou, como que Saul escolheu errado, como ele reagiu errado, como ele não era a pessoa que Deus realmente queria. Nós vamos ver. Vamos estar sempre chamando atenção e quem sabe mais na frente a gente faça até uma espécie assim, de uma comparação, uma tabelinha, alguma coisa para comparar. Mas desde o início nós já vamos começando a comparar, ver a diferença de Davi para Saul. Então vamos começar a leitura do capítulo 16. E veja como a sequência, né? Nós terminamos o capítulo 15... falando, vimos aí no final do capítulo 15 que Samuel ficou muito triste, lamentou a rejeição, a escolha errada de Saul. Samuel lamentou, Samuel teria motivos para até falar assim: olha, tá vendo, eu estava certo, o povo queria um rei, mas aí tá vendo, o rei não deu certo. Samuel não tinha essa atitude. Talvez a gente não entenda muito isso. Talvez seja até difícil da gente pensar, não, claro, Samuel era um profeta, Samuel entendia os propósitos de Deus, mas não pense assim não. A nossa reação carnal, no lugar de Samuel, nós teríamos a tendência de pensar assim: puxa, tá vendo, ó, o povo me rejeitou, não quis que eu continuasse, e olha o que deu, né? Olha o que deu. Samuel não tinha essa atitude, ele lamentou, ele chorou pela má escolha de Saul, Ele sentiu o coração de Deus, que estava muito triste com a situação. Deus se arrependeu, e essa palavra arrepender assim, é uma lamentação, um suspiro pela atitude de Saul. E Samuel, então nós terminamos o capítulo 15, Samuel com essa atitude, com essa lamentação. Só que agora o capítulo 16, Deus vai chamar a atenção de Samuel. Olha como começa, 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel, quanto tempo não sabemos, né? Quanto tempo depois do capítulo 15. Mas eu acho que fazia tempo, porque olha o que Deus fala com Samuel. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita. Quem é Jessé? Pai de Davi, mas de quem que ele é filho? Quem é Jessé? O que nós sabemos a respeito de Jessé antes de chegar? Se nós estamos lendo na sequência bíblica, né? Antes de 1 Samuel, qual o livro que tem antes de 1 Samuel? Qual o livro na Bíblia que vem logo antes? Rute. E no final do livro de Rute, aquela história de Rute e Boaz, nós temos já uma identificação de quem é Jessé. Quem é Jessé? Filho de Obed, que é filho de Boaz e Rute. Então Jessé é o neto de Rute, né? Então, né, não fala aqui, né, quando introduz, mas nós temos essa informação no final do livro de Rute. Então Jessé é neto de Boaz e Rute. Então, enche o teu vaso de azeite, vem enviar-te-ei a Jessé, o Belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha, vocês já conhecem a história, já vou adiantar assim, uma observação aqui, né? Já que Deus estava falando com Samuel, não é? Pense comigo aqui agora, não sei se vocês têm esse tipo de pensamento quando vocês leem a Bíblia, né? Mas, né, a gente, ou você não conhece a história, você está lendo pela primeira, segunda, terceira vez, ou se você já conhece muito bem a história, você já sabe o que vai acontecer, você está relendo a história, você já sabe o que vai acontecer, então às vezes você não questiona certas coisas, você já conhece a história. Mas a gente tem que parar e questionar, peraí, Deus está falando com Samuel, coisa tremenda, né? Deus, o Deus Altíssimo, conversa com Samuel e fala com Samuel: ô Samuel, quanto tempo você vai ficar lamentando Saul? Eu já passei, não tem mais jeito. De vez em quando eu paro e falo com vocês sobre isso. Existe uma linha que não cabe nem a eu, nem a você julgar, principalmente dos outros, nem da gente mesmo, mas existe, sabemos pela Bíblia que existe uma linha que nós podemos atravessar. Vocês já me ouviram falar sobre a linha? Né? Existe uma linha. O que, que é essa linha? Essa linha significa que Deus não tem mais retorno para aquela pessoa, para aquele propósito. Não é necessariamente, pode até se referir à salvação, mas no tratamento da Bíblia, a Bíblia não fica falando Saul perdeu a salvação, Saul não perdeu. Essas perguntas, essas respostas nós não temos na Bíblia. Então isso significa que não é para a gente ficar perguntando, porque não tem resposta. Então para Deus o importante não é a gente saber se Saul perdeu ou não perdeu a salvação. O importante, dentro do contexto bíblico, e para a gente saber, é que ele perdeu o propósito de Deus. Você gostaria de ganhar a salvação e perder o propósito de Deus na sua vida? Você vai ficar contente, assim, oh, pelo menos eu não perdi salvação, está ótimo. Ou você vai dizer assim, realmente a coisa mais importante é eu não perder o propósito que Deus tem para a minha vida. Então, existe uma linha. Enquanto não passou aquela linha, Deus não tem atitude de descartar, Deus não tem atitude de abandonar, Deus perde anos e anos. Coisa que para nossa cabeça, nosso conceito de tempo, a gente fala, mas por que, que Deus perde tanto tempo? Moisés fez a coisa errada lá no Egito, antecipou, foi precipitado, foi zeloso na carne, fez uma burrada, 40 anos no deserto. Por que, que Deus não vai e pega outra pessoa? Puxa, isso aí já reprovado, não tem mais jeito. Mas não, Deus espera, Deus tem paciência, Deus tem misericórdia. Amém, irmãos? Você não tem gratidão no seu coração por Deus ter misericórdia? Porque senão todos nós já tínhamos passado para o outro lado. Mas Deus tem muita paciência. Só que tem uma linha, existe. E Saul passou essa linha. No capítulo 13, Deus já falou com ele. Falou até que ia escolher outra pessoa para ser rei. Mas na sequência da história nós vemos que no capítulo 13 ainda não era irrevogável. A sentença de Deus sobre Saul só se tornou irrevogável no capítulo 15. Então, em muitas situações na nossa vida, quando nós pisamos na bola, quando nós falamos assim, ó Deus, eu acho que eu errei, eu perdi o que o Senhor queria na minha vida. Aí você já vai falar assim, então não tem mais jeito. Não, tem jeito. Um dos grandes erros de Saul foi não buscar, não procurar entender o que estava errado para que ele pudesse ainda ser aceito por Deus. Mas passou a linha. Eu não vou tomar o tempo, mas a nação de Israel, não de forma permanente, mas no tempo de Jeremias, a possibilidade de Deus não mandar o povo para o cativeiro, tempo de Jeremias, profeta Jeremias, eu tenho até referência, se alguém quiser, tem mais de uma vez no livro de Jeremias, mas, onde está aqui? Jeremias 7,16 e 11,14, Jeremias 7,16 e 11,14, mas não são as únicas passagens, até tem outras, acho que no capítulo 15, ele fala também, várias vezes Deus fala com Jeremias, não adianta orar mais pelo povo. Deus não quer que ore pelo povo? Não tem possibilidade? Sempre tem possibilidade de restauração? Não, naquele momento de Jeremias, Deus falou assim, não ore pelo povo, no sentido de que Deus mude o seu cativeiro, que Deus não mande mais para a Babilônia, não tem mais jeito. Passou a linha. Deus não rejeitou Israel para sempre, mas eles teriam que ir para o cativeiro, não tinha mais retorno naquele momento. Então, existem, né, nós já estudamos a vida de Eli, que é outro exemplo. Então, existe uma linha que a gente passa, pode passar, que não adianta mais. Então, voltando para a observação que eu quero fazer sobre o versículo 1. Deus está falando com Samuel. Coisa tremenda é Deus falar com alguém. Já que Deus está falando com Samuel, já que é tão difícil alguém falar, ouvir Deus, ter esse contato com Deus, já que Deus está dando as instruções para Samuel, dizendo, olha, chega de lamentação, eu vou ainda fazer uma referência a essa lamentação, mas chega de lamentação, é hora de ir para frente, eu já arrumei uma outra pessoa, levanta e vai para a casa de Jessé. Já que Deus estava falando com Samuel, vocês já viram onde eu quero chegar ou não viram ainda? Por que que Deus não falou logo quem era o filho de Jessé? Pronto, chega de suspense. Você vai chegar lá, Jessé tem 8 filhos, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, é o último. Pronto, acabou o suspense. Não, Deus não fala, ele fala tudo menos isso. Ele fala assim, você vai para Belém, você vai para a casa de Jessé, agora qual dos filhos eu não vou falar agora? E aí nós temos esse grande suspense que é a história que nós vamos ler, né? Mas é uma coisa interessante, se Deus, o mais difícil é ouvir Deus falar. Agora, já que Deus está falando, por que que ele não fala tudo? Já que Deus está falando, por que que ele não fala tudo? Nossa, o mais difícil, não é verdade, irmãos? Eu não sei o que vocês acham. Eu, para mim, o mais difícil é ouvir Deus falar. Deus começou a falar, Deus... Né, não sei se alguém aqui foi do tempo quando era difícil demais de fazer uma ligação. Né, eu fui, né, garoto, fui morar lá no fim do mundo, quase, né, no interior de Goiás. Eu lembro até hoje, uma vez, eu tive que fazer uma ligação internacional, lá de Rubiataba, no meio do interior de Goiás, mas eu esperei 4 horas no centro telefônico para conseguir fazer uma ligação para os Estados Unidos, e quando eu fiz, foi uma dificuldade de ouvir, uma ligação péssima, difícil de fazer uma ligação. Hoje não, graças a Deus, é rápido, você fala em qualquer lugar do mundo, tem outras formas de comunicação, mas não dá essa impressão que para falar com Deus, não é, né? Deus não tem dificuldade de falar, ele não está longe, ele não está em outro país, ele não está em outra estrela, ele não está em outro universo, mas para a nossa carne, para a nossa mente natural, para a gente sair das nossas limitações e falar com Deus, ou principalmente para ouvir de Deus, é muito difícil. A gente não é uma coisa que acontece toda hora, toda maneira, né? Então, quando Deus fala, a própria história de Samuel começa dizendo que a palavra de Deus era muito rara, ninguém ouvia Deus falar. Samuel foi levantado num homem que falava com Deus, e Deus falava com ele. Mas Deus tem suas maneiras, ele tem suas razões. Ele vai ensinar uma lição muito profunda para Samuel. Quem é Samuel? Samuel é um profeta de Deus. Samuel é um garoto nessa história aqui, capítulo 6, 16. Samuel é novinho, ele está sendo treinado, ele está assim aprendendo os caminhos de Deus. Não, ele é um homem velho. Depois que Samuel já estava velho, já tinha posto os filhos dele para governar, quanta coisa já aconteceu. Deus já levantou Saul, já passou alguns anos do reinado de Saul. Samuel está velho e Deus está ensinando coisas novas para Samuel nesse capítulo, irmãos. Nós nunca terminamos de aprender os caminhos de Deus. Samuel não podia achar que ele sabia, ele ouvia a voz de Deus, mas ele vai apanhar, ele vai chegar lá na casa de Jessé e vai pensar tudo errado para a escolha do novo rei. Ele ainda tem a mente natural, e Deus vai falar assim, não é assim. Então, eu acho essas coisas assim, sempre um desafio tremendo, porque enquanto Deus nos der vida, por mais que a gente tenha experiência, nós nunca chegamos nos caminhos de Deus a dizer, eu sei tudo, eu agora vou descansar, agora vou ensinar aos outros que eu sei. Não é assim nos caminhos de Deus. Nós sempre temos muita coisa para aprender. Amém, irmãos? Nunca deixe de ter um coração que ouve, um coração que aprende, um coração que se sente uma criança na presença de Deus. Amém? Porque Deus tem muita coisa nova para nos ensinar. Agora, mais uma palavrinha sobre essa questão de lamentar. Eu tenho enfatizado que Samuel tinha uma atitude certa, no sentido de que ele não estava pensando na sua própria razão, na sua própria reivindicação. Ele não achava assim que Saul ter sido rejeitado era uma coisa boa. Ele sentia pela causa de Deus, ele não queria que o povo de Deus estivesse perdido, ele queria que Deus estabelecesse o seu reino. Então Samuel lamentou, Samuel chorou por causa dos propósitos de Deus e por causa do próprio amor. Isso é muito claro na história, que Samuel tinha amor por Saul. Samuel tinha amor por Saul. Ele falou assim, que coisa triste uma pessoa ser rejeitada por Deus, uma pessoa escolher e ir pelo caminho errado. Isso é uma coisa triste. Então Samuel tinha esse coração de lamentar e chorar. Só que existe um lado errado também. Samuel estava lamentando. Se Samuel continuasse lamentando, esse ponto aqui que a gente precisa entender, Por um lado, a gente pode errar em falar assim, ah, fulano, né? Às vezes até uma pessoa que você conheça, que não aceitou Jesus, que você tenha testificado, talvez alguém na sua família, a gente tem muita tendência de falar assim, ah, acabou, esse aí não quer mais nada. A gente passa um julgamento, já notou como a gente tem facilidade em classificar as pessoas? Tem alguém aqui que não classifica? Tem alguém aqui que não faz classificação? Isso é uma coisa super errada da nossa parte. Deus não nos deu esse direito de classificar. Fulano não quer saber de Deus. Quem é você para saber? Se fosse pensar em não quer saber de Deus, aonde estaria o apóstolo Paulo? Deus já tinha desistido dele há muito tempo, não é verdade? Não queria saber, perseguia, esse aí não quer nada. Então não podemos pensar assim. Mas quando chega o momento de Deus ir adiante, também não podemos ficar com sentimentalismo. Então nós temos tanto a tendência de rejeitar a pessoa quando Deus não rejeitou, como nós temos também a tendência de nos prender a um certo sentimentalismo. Na verdade, agora Samuel já tinha passado do ponto de lamentar, de chorar pela falha, pela falta de arrependimento de Saul, e estava chegando agora a um ponto errado. Qual era o ponto errado? Que Deus não ia, já tinha passado da linha, Deus não tinha mais como trazer Saul de volta. Não é uma atitude como nós às vezes temos de descartar a pessoa, mas simplesmente que Deus tinha dado uma chance, outra chance, Deus tinha lutado, Deus tinha oferecido oportunidades para Saul e ele tinha rejeitado. Então agora não tinha mais jeito. Agora Samuel vai ficar num sentimentalismo humano, pensando, Deus, Deus. Lembrem, no capítulo 15, na primeira vez que Deus, na vez que Deus falou assim, olha, Saul fez uma coisa errada, eu rejeitei, Samuel ficou a noite toda orando. Está escrito aqui no capítulo 15. Ele ficou a noite toda orando, pedindo a Deus. Há momentos em que a intercessão muda o coração de Deus, amém? Lógico que não é que Deus muda, mas nós estamos orando de acordo com o que Deus realmente quer. Então há momentos em que Deus poderia julgar, porque existe pecado, existe desobediência, existe rebelião, mas a misericórdia de Deus opera e restaura a pessoa. Mas há momentos em que a pessoa já passou da linha, não tem mais jeito. Então nesse momento devemos lamentar. Samuel não estava errado em lamentar, mas ele tinha que chegar a um ponto, falar assim, Deus, agora vamos adiante com o teu plano. Não podemos ficar, é isso que Deus falou com Samuel. Até quando terás pena de Saul? Até quando você vai ficar pedindo, Deus, será que não tem mais jeito? Chega, chega. Há vários momentos, né? Você pode encontrar vários momentos, lembrando do próprio Moisés que estava pedindo para ele mesmo poder entrar na terra, e Deus, né, ouviu, explicou, falou, mas chega uma hora que Deus fala assim, chega, não fale mais nesse assunto, não fale mais. Então existem momentos em que não adianta orar, porque não é de acordo com a vontade de Deus. Por isso, irmãos, oração é um ministério maravilhoso, mas ele tem que estar ligado a ouvir de Deus. Orar, 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 sem ouvir de Deus, a gente pode cair nesse erro de estar orando pelas pessoas, assim, não tem uma pessoa errada, mas quando tem um momento que não dá mais para orar para aquela pessoa, aquela situação, nós temos que acompanhar a vontade de Deus. Oração é acompanhar o coração de Deus. Então nós podemos ter sentimentalismo. Samuel, ele queria que de todo jeito desse certo com Saul, mas Deus já tinha passado o julgamento, não tinha mais jeito. Então é uma coisa séria, não é a gente que determina isso. Nós temos que ter sensibilidade, discernimento, é uma coisa muito complexa, mas nós precisamos ter o coração aberto para saber, existem certas situações que não adianta mais a gente insistir. Então aqui era essa lamentação por Saul. Então, Deus falou com ele para ir em Belém e falar com Jessé, não falou qual seria o filho. Vamos continuar, versículo 2. Porém, disse Samuel, como irei eu? Ouvindo o Saul, me matará. Olha, ele está lamentando por Saul, ele tem pena de Saul, mas ele tem, agora ele tem medo de Saul também. Essa situação, né, o medo que Samuel, eu coloquei aqui na folha as dificuldades de Samuel, né, uma que ele estava lamentando por Saul, né, seria uma ligação sentimental que impedia, irmãos, mais uma vez, deixa eu falar assim, a gente, nos propósitos de Deus, né, normalmente nós não somos nenhum Samuel para ser o profeta que vai anunciar o próximo passo de Deus. Mas qualquer um de nós pode ser impedido de continuar no caminho de Deus por estarmos presos sentimentalmente a alguém, né, como essa situação. Então a gente tem que ter muita abertura para Deus, não abandonar as pessoas que Deus tem muita paciência para conquistar, mas a gente ir em frente. Então essa era a primeira dificuldade de Samuel, ele estava em perigo de ficar o resto da vida lamentando por Saul e não estar pronto para ir adiante com Davi. A segunda dificuldade de Samuel era o medo. E, irmãos, talvez seja uma coisa errada, né, o que eu vou falar, mas eu tenho até um certo prazer em ver esse medo em Samuel. Por quê? Porque isso mostra que Samuel também, como a gente conhece outros homens de Deus na Bíblia, né, notavelmente, né, um paralelo bom com esse aqui é o profeta Elias, não é? Né, depois de tudo que Elias fez, fogo caiu do céu, você fala assim, meu Deus, eu acho que se eu fosse Elias, eu ia falar assim, gente, agora não tenho medo de nada. Se Deus derrotou 850 profetas de Baal, se Deus derrotou aquela rainha poderosa e manifestou o poder dele, Deus está comigo, pronto, agora não tenho medo de nada. Elias falou assim, ó Deus, deixa eu morrer, o negócio aqui está super difícil, medo, fraqueza, depressão. Gente, mas o homem de Deus, um profeta, tem direito de ser deprimido? De ficar deprimido? Né? Você lê a história de Elias, ele estava numa fossa, né? Ele estava numa depressão depois que Deus tinha operado. E olha, isso é uma coisa que acontece em muitas e muitas vidas, muitos ministérios, né? Deus vem sobre nós, Deus opera, e logo depois da operação de Deus, parece que vem um vácuo. Muitos homens e mulheres de Deus têm essa experiência, né? Você recebe o revestimento de Deus, eu acho que até para Deus mostrar que aquilo não é você, Deus até retira por um instante, e você se sente uma debilidade, uma fraqueza, uma incapacidade de enfrentar o menor desafio, não que fosse um desafio pequeno, né? Jezabel era uma mulher que tinha poder, que tinha capacidade de mandar matar, já tinha matado muitos profetas de Deus, então não era uma pessoa de pouca importância, mas para um homem de Deus como Elias, né, ficar com medo de Jezabel, para Samuel, que foi ele, a gente percebe, todas as histórias de Saul e Samuel, não mostra que Saul ficava assim meio como, né, assim meio com medo de Samuel, Samuel chegava e falava, como Samuel ter medo de Saul? Não é, não, não é uma coisa estranha? Mas era a fraqueza dele, e era também, então tem dois lados da moeda, assim como com Jezabel. Ele tinha razão de ter medo? Vocês acham que ele tinha razão de ter medo? Tinha, porque qual é o momento mais perigoso para enfrentar uma pessoa que tinha sido, sido ou não escolhido por Deus, mas no caso de Saul, ele tinha sido escolhido. Mas qual é o momento que você mais tem que ter medo de uma pessoa? Quando aquela pessoa está se sentindo ameaçada, não é? Até os animais são assim, né? Quando um animal fica acuado e ameaçado, aí que ele fica, né, fica feroz, né? Então, Samuel sabia muito bem, Até então, Samuel está falando, Deus vai tirar o reino, Deus já escolheu outra pessoa, mas e quando Samuel ficasse notório, né, Saul ouvisse falar que Samuel foi em tal e tal lugar e ungiu uma outra pessoa como rei, como é que Saul vai ficar? Né? Então Samuel tinha razão, né? Era uma fraqueza. Nós estamos vendo, né, Samuel como homem, com fraquezas como as nossas. Ele também tinha um momento que falou assim, Deus, como é que eu vou fazer? Mas era um temor até fundamentado, porque Saul provavelmente poderia ficar muito bravo, e a hora que a pessoa realmente tem mais perigo de reagir quando ela está ameaçada de perder o que ela tem. Agora, irmãos, preste atenção, nós nunca podemos, acho que essa lição a gente nunca aprende direito. No momento em que, por qualquer motivo, se você é pai, se você é mãe, se você tem direito disso ou daquilo, se você, qualquer posição que você tem, em Deus ou na sociedade ou na família, seja como for, qualquer posição que você tem, se você tiver que defender, como Saul agora vai ter até o fim do livro, Saul é um homem rejeitado por Deus, Deus não tirou ele do poder, ele ficou no poder, mas até o fim do livro, nós vamos ver um homem tentando se apegar à sua posição, ele não quer perder. Isso é sinal de alguém que não está com a autorização de Deus. Quando você tem a autorização de Deus, você não precisa se defender. Deus te defende. Então essa questão toda de a gente ter que lutar e defender, ir atrás e segurar a posição, é tudo sintoma de estar na posição errada, de ser até como Saul, de ter sido abandonado por Deus. Quando você tem a aprovação de Deus, você não precisa, né? Nós vamos aprender isso também na vida de Davi, e isso também tem comparação. É impressionante o número de paralelos que tem entre Davi e Saul, né? Então nós vamos mais lá na frente, nós vamos ver como Davi também se reagiu quando ele tinha perigo e até perdeu. Você sabe que ele perdeu o trono por um tempo para o filho dele. Então como que Davi reagiu? Então tudo isso nos mostra como a gente deve reagir. Então Saul é de ser temido porque ele vai tentar segurar a sua posição. Então agora, como que Deus reagiu? A palavra de Samuel falou com Deus, né? Falou do que assim, Deus, como é que eu vou fazer? Ouvindo Saul, ele vai me matar. O que, que Deus falou assim? Samuel, mas você, com a idade que você tem, com a experiência que você tem, que bobagem, que absurdo você está me falando. Foi isso que Deus falou? Não, Deus deu para ele uma estratégia. Ah, você está com medo? Eu vou te ensinar como você vai fazer. Como é que você vai conseguir fazer isso sem chamar a atenção de Saul e sem ser conhecido, né? Não só para proteger Samuel, Deus tinha uma outra razão, né? Deus entende a situação de Samuel, mas ele tem uma outra razão, que acho que não vamos poder explorar muito hoje, mas basta dizer que isso, assim, isso aqui é um dos pontos que eu quero que vocês gravem bem, então eu já vou falando desde já. Davi vai ser ungido pela primeira vez, né? Depois ele vai ser ungido de novo, mas reconhecido, mas ele é ungido aqui, nesse capítulo 16. A maioria, isso demonstra, né? Essa é uma bela ilustração de um princípio, que Deus, quando ele dá uma promessa para nós, e aqui a gente pode até falar que foi mais do que uma promessa, porque quando Samuel ungiu Davi rei, ele estava anunciando, ele estava declarando que isso aí já era um propósito de Deus. Então não era nem assim, talvez a gente nem chamaria propriamente de uma promessa, mas é uma forma de promessa porque não se cumpriu imediatamente. Então quando Deus dá uma promessa, nós geralmente pensamos que logo em seguida já vai mudar a minha vida. E na sequência da história, a vida de Davi foi mudada, mas não imediatamente, depois desse capítulo aqui, depois desse episódio no começo do capítulo, a Bíblia já vai pulando espaços e chegando a Davi e Golias, mas sabe o que aconteceu com Davi? Ele voltou para o lugarzinho dele, né? Você nota no capítulo 17, quando Davi vai lá para a batalha, os irmãos mais velhos, amáveis, né? Os irmãos são os que mais nos apoiam, né? Nessas situações, né? José, Davi, né? Tem aqueles exemplos maravilhosos de como a família dá apoio, como a família, né, acredita no chamamento de Deus, não é? É, então, aqueles irmãos mais velhos, amáveis de Davi, chegaram assim: ô Davi, você que tem a unção, Deus acho que vai te usar aqui, vai na sua força, Deus está com você. Foi isso que eles falaram? Falei assim: aonde você deixou aquelas ovelhinhas lá no fundo do deserto, né? Foi isso que o irmão, tá escrito aí, né? Onde você deu aquelas pouquinhas ovelhas? Nem a quantidade de ovelhas era de respeitar. Você é o irmãozinho mais novo, nós vamos ver aqui como os irmãos desprezavam. Para começar, Davi nem foi convidado para a festa, né? De tão sem importância que Davi era na família, que nem para assim, Samuel nem sabia que existia Davi. Ô, Jessé, eu quero ver todos os seus filhos. Ah, tá bom, estão todos aqui. Um, dois, três, cadê? Né? Ele só sabia que tinha mais filho porque Deus tinha falado: entre os filhos de Jessé, eu escolhi alguém. Ele foi até o fim e Deus falou assim: não, 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 não. Será que eu não ouvi Deus falar? Jessé, por acaso tem mais algum filho? Ah! Tem o caçulinha que está lá, assim, aquele que né, nem é importante. Ah, nós não vamos nem comer enquanto ele não chega, né? Então é impressionante como Deus é capaz de agir. Vamos falar mais sobre isso também. Mas a promessa de Deus vem e pode, olha quanto tempo vai passar na vida de Davi antes da promessa se concretizar. Essa é uma das lições mais importantes da vida de Davi. Será que Deus não podia ter resumido esses 15, 16 capítulos de Samuel? Ele não podia ter resumido, falou assim: ah, Davi ficou fugindo muito tempo. Tem histórias na Bíblia que a Bíblia resume, em um versículo. Ah, aconteceu isso. Deus não, ele fala capítulo por capítulo. Davi foge e acontece isso, e quase vai para os filisteus. É uma história comprida, cada história tem sua importância, mas a história como todo tem uma importância muito grande, que Deus está socando na nossa cabeça. O homem que Deus vai usar como rei, como homem segundo o seu coração, precisa passar por um longo treinamento, que já começou aqui, né? Quando nós vemos Davi aqui, já tinha começado o treinamento, que Deus achou um homem, né? Ele já tinha demonstrado alguma coisa que Deus tinha identificado na vida de Davi, mas essa é uma das diferenças gritantes. Saul não estava preparado. Podemos dizer que o povo pediu um rei antes do tempo de Deus. Sabemos que Deus ficou chateado com o pedido do povo. Então o povo pediu: nós queremos um rei, nós queremos um rei. Deus não estava preparado, ele não tinha feito o treinamento de Davi. Então ele deu um rei, segundo nós já lemos na palavra, segundo o coração do povo, segundo o desejo do povo, um homem que não tinha preparação, um homem que não estava preparado, e ele não conseguiu enfrentar as situações. Davi em si mesmo é melhor do que Saul? Não, mas Deus passa Davi por um longo treinamento. Não despreze, dizem Hebreus, a disciplina do Senhor. Ai, Deus, ah, eu já passei, só vai me treinar tanto tempo, a hora que eu tiver treinado, eu já estou velho, estou pronto para encerrar a vida. Deus não pensa assim, amém? Temos muitos exemplos, quantas pessoas Deus vem trabalhando, só que no meio do caminho, nesse longo treinamento, infelizmente, Alguns de nós desistimos. Alguns falam assim: ah, Deus, chega. Me dá uma vida normal, eu vou me dedicar a isso, aquilo. É, foi muito bonito, tinha uma época que eu era muito idealista, tinha uma época que eu tinha assim tanto desejo, eu queria ver, mas parece que Deus não quis, né? Culpa de Deus, né? Parece que Deus não quis, ou então eu não qualifiquei, ele não... E a gente abandona, mas não pode abandonar. Porque Deus está nos treinando, segundo aquele também autor maravilhoso, escreve aqueles livros tão esgotados, né, hoje em português, mas aqueles livros maravilhosos, né, Seu Destino é o Trono, por exemplo, Paul Bilheim, um livro maravilhoso, que ele mostra que Deus está nos treinando, não só para essa vida, mas para reinar eternamente com Jesus. Tem tantas coisas que vêm depois, irmãos, nós não podemos imaginar. Se você acha que a vida é eterna, é aprender, isso é maravilhoso no plano de Deus, não estou desprezando, mas se você acha que a vida eterna é só sentar e aprender uns acordes novos na harpa, né, que não tem nada para fazer, que não tem nada, né, Deus tem grandes desafios para a vida eterna. Eu não sei quais são, Deus não mostra aqui, mas conhecendo a Deus, tem desafios. Deus é um Deus de desafio. Ele vai usar a nossa vida, mas nós precisamos estar treinados. Ele não vai poder usar a nossa vida na eternidade se nós não passarmos pelo treinamento aqui. Então, não despreze. Essa é uma das grandes lições da vida de Davi. Foi o tempo que Deus gastou. Tempo que Deus gastou. Na vida de Moisés nós não temos detalhes, só sabemos que foi 40 anos. Mas o treinamento de Davi, nós temos todos esses detalhes que nós temos aqui em 1 Samuel. Então Deus deu para ele uma estratégia, no versículo 2. Disse o Senhor: toma contigo o novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Ele estava falando uma mentira? Não. Ele só não estava explicando qual era todo o propósito dele em ir naquele lugar. Ele iria realmente fazer um sacrifício ali. Era costume, a gente vê isso também em 1 Samuel 9, 10, né, quando Saul também foi chamado, Samuel tinha ido para uma cidade para fazer um sacrifício, então era uma coisa que eles faziam, né? O templo, o tabernáculo, né, naquela época não estava funcionando direito, a arca estava num lugar, o tabernáculo em outro, e Samuel, como profeta de Deus, ele ia para a cidade e fazia o sacrifício naquele lugar e reunia o povo. Então ele ia fazer isso. Versículo 3: convidarás a Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que hás de fazer. Se você está anotando na sua folha, quando eu elaborei a folha, eu não pensei nesse ponto, mas eu coloquei assim: as dificuldades de Samuel. Tem A, lamentação; B, medo; põe uma letra C ali depois da letra B, que seria uma terceira dificuldade de Samuel. Qual era? Eu já dei mais ou menos uma dica do que é. Ele teria que depender de instruções momentâneas, ele tem que ter que depender de instruções de Deus no momento, né? Ele não ia já com tudo resolvido. Então a dependência, ele ia ter que depender de instruções no momento. Agora, se você acha que para qualquer pessoa que conhece a Deus isso é automático, você está enganado. Não tem ninguém, nem Samuel e nem ninguém, que tem uma chave, que tem um botão, que tem uma linha direta para Deus, de tal forma que eu vou assim: ah, então Deus vai me falar na hora, tudo bem. Não é tão simples assim, não. Eu preferia falar assim: ó, Deus, já que você está falando comigo, me dá as instruções completas, eu chego lá e faço tudo do jeito que o Senhor mandou, para eu não ter que passar. Olha, gente, isso é o risco de passar vergonha na frente do povo. Fala assim: olha, você vai lá e eu te falo na hora o que você vai fazer. Não, Deus, larga disso, não fica brincando comigo não, esse negócio aí é muito difícil, me dá as instruções agora, ou então eu nem vou. Hoje nós somos muito seguros Eu leio, eu sei que Deus age de maneiras diferentes, em épocas diferentes, mas eu fico lendo as histórias dos missionários que iam para países estrangeiros há um século atrás, mais de um século, século XIX, século XX também. Eles não tinham garantia nenhuma. Leia a vida de um Hudson Taylor, leia a vida de um C.T. Studd, grandes missionários. Eles iam, C.T. Studd, né, Studd em inglês, ele tinha uma fortuna. Ele podia ter ido para ser missionário e ter vivido da própria fortuna dele. Ele podia ter falado assim: ó, Deus me chamou, eu tenho muito dinheiro, eu deixo aqui no banco e vou tirando aos pouquinhos. Segurança, não é? Não. Quando Deus chamou, ele deu todo o dinheiro dele embora, ficou zerado, e vai para a China, vai para a Índia, vai para a África, sem saber de onde vem o sustento dele. E lá não tinha telefone para falar no mesmo dia, assim: me ajuda, estou passando, não tinha nada disso. Eu fico imaginando quanta segurança natural nós queremos. Nós só fazemos as coisas, ó, deixa eu, peraí, se Deus está comigo, então eu tenho que ter renda de tanto, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter toda a situação, eu tenho que saber o que eu vou fazer lá, eu tenho que saber quem vai me receber. A gente tem que ter toda a segurança. Mas quantas e quantas vezes na Bíblia as pessoas tinham que sair? Abraão, o grande exemplo, ele saiu, ele não sabia para onde que ele ia. Deus falou com ele, fazendo: Deus, já que o senhor está me falando, fala onde? Não, Deus falou assim: sai. Né? Sabe, caça o tesouro, né? Chega na próxima, você pega o próximo bilhete. Né? Então, sai e dependa de mim. Então, Samuel, ainda nessa hora, ele tem que ir, falou assim: eu vou chamar um sacrifício, vem todos os anciãos da cidade, vem a família de Jessé, e eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu vou ter que depender. Então essa é a terceira dificuldade de Samuel, né? Ter que depender de instruções no momento. Na hora, ele ia ter que ver o que Deus estava falando. Versículo 4. Então, versículo 3. Convidarás a Jessé para o sacrifício, eu mostrarei o que has de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Ele não falou assim: você vai lá, veja, ore, o que você tiver paz no coração, você faça. Não, você vai chegar lá, você vai ungir a pessoa que eu escolher. Versículo 4, fez Samuel o que dissera o Senhor. Agora, essa cena aqui tem umas cenas que nos abrem toda uma perspectiva, que a gente, apesar de ter várias narrativas sobre Samuel, a gente nunca sabe, a não ser nesse versículo, que a presença de Samuel poderia ser tão perturbadora como a gente vê aqui. Versículo 4. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro tremendo. A primeira coisa é que ancião não gosta de tremer na frente de ninguém, né? O ancião é o cara respeitado, é a pessoa que todo mundo respeita. Ele não treme, os outros que tremem na frente dele, não é verdade? Então, os anciãos da cidade saem para encontrar. Olha, Samuel, né? Eles tinham, sei lá, os vigias, acho que eles viam Samuel de longe. Quando Samuel está chegando, ele já sai ao encontro e estão todos tremendo. Será por quê? Porque Samuel tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, não é essa coisa banal que hoje muitas pessoas parece que estão transformando, dizendo assim: Deus fala, Deus fala. É interessante quando vem profecias, só vem, eu não sou contra, Deus fala realmente palavras de ânimo. Mas pode ver que na igreja hoje, onde você ouve falar de dons de profecia, de palavras de exortação, você não vê Deus que enxerga os corações, que analisa, que sonda os nossos corações. A palavra de Deus nunca vem para nos mostrar o nosso erro. E a palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz que Deus enxerga os corações, que Deus prova os motivos, que Deus vê além das aparências. Então os anciãos estavam tremendo, porque a palavra de Deus, através dos profetas do Velho Testamento, às vezes era uma palavra dura, e eles não sabiam se Samuel ia chamar toda a cidade para um arrependimento, mostrar o que estava errado, né? Eles saíam assim, como se fossem desnudos diante de Deus. Deus está enxergando, do que será que Deus vai falar? O que ele veio fazer no nosso meio? Então, se eles estavam agindo assim, eles tinham motivo para isso. Então, com certeza, Samuel já tinha dado palavras de juízo. Deus, Samuel, nós temos uma, né, que quando uma daquelas cerimônias de Saul, Samuel pediu chuva e trovão, tempestade, que destruiu a colheita do povo. Então, eles sabiam que Deus podia agir severamente, eles estavam com medo. Então é uma janelinha que nós temos aqui para o ministério, que mostra que Deus podia falar com severidade. Irmãos, o objetivo de Deus nos mostrar esse lado dele não é que a gente viva em temor, que a gente viva fugindo de Deus. Mas quando Deus trata como um pai trata com o filho, quando Deus realmente coloca o dedo naquilo que está errado na nossa vida, é uma limpeza, a gente se sente bem. E a gente não ter os tratamentos de Deus, a gente não se submeter às disciplinas de Deus, a gente não conhecer as disciplinas de Deus, é uma coisa que é ruim para nós mesmos. O filho que não é corrigido, um dia ele critica o pai e a mãe. O pai e a mãe que nunca fizeram nada para contrariar, que sempre deixaram passar, que foram tão amorosos, os próprios filhos, um dia eles caem em si e falam assim: meu pai não me corrigiu. E a verdadeira disciplina de Deus, que Deus não disciplina para o mal, Deus não nos dá uma disciplina além do que é necessário, a verdadeira disciplina de Deus nos faz bem, irmãos. Nos faz sentir segurança, nos faz sentir purificados, nos faz sentir que Ele está nos mantendo no rumo certo para que a gente não sofra mais na frente. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz, né, abrace a disciplina do Senhor, abra o seu coração, deixe Deus operar na sua vida, porque isso faz bem e vai nos evitar, vai nos proteger de tantos e tantos males mais na frente. Então eles tinham medo porque Deus podia disciplinar, mas isso não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Mas nesse caso, para a felicidade dos anciãos, não era uma coisa negativa. Eles falaram assim, saíram tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, fiquem sossegados, eu não vim fazer nada, pode chamar todo mundo, nós vamos fazer uma festa, um sacrifício, ai que bom, né? Toda aquela tensão desmonta, e então consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Aqui agora o cenário fica um pouquinho confuso na narrativa, a gente não sabe exatamente como que foi feito, né? Porque eles faziam normalmente o sacrifício num lugar público, né? Num lugar alto, mas ele antes, ele ia consagrar, né? Ele fala no versículo 5 para os anciãos: consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E depois no final do versículo 5 ele fala: então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então toda a descrição aqui parece que acontece não na cerimônia, está acontecendo na casa de Jessé. Ele está consagrando os filhos, né? Não temos uma descrição exata de como era o processo de consagração, mas pelo que a gente lê nos livros de Moisés, envolvia lavar a roupa, fazer um sacrifício talvez, mas principalmente era lavagem de roupas, né? Era eles se purificarem diante de Deus, né? E nesse processo, ou antes do processo de purificação, Jessé faz os filhos entrarem. Outra coisa que nós não sabemos, mas que dá para supor bastante, é que nem Jessé e nem os filhos sabiam exatamente do que se tratava. Ele queria ver os filhos, estava claro que ele ia escolher um, mas eles não sabiam, provavelmente nem Davi sabe, quando ele recebe a unção, exatamente o que, que é. Qual que seria uma outra possibilidade? Se não é para ser rei, para que, que é? Né? Uma coisa que também não descreve muito, mas tem várias menções, é que tinha uma coisa chamada escola dos profetas, os filhos dos profetas. Né? Não tinha antes de Samuel. Samuel é o primeiro que começa a formar outros profetas. E lá no capítulo, acho que 19, né, quando Saul manda uns servos lá para o lado de Samuel, fala que Samuel tinha uma porção de profetas mais novos com eles, né, que era chamada a escola dos profetas, ou os filhos dos profetas. Né? Então, quem sabe eles pensavam assim, ah, Samuel vai escolher alguém aqui para fazer parte desse treinamento profético, né? Podia ser. Enfim, eles parece que não sabiam exatamente o que é, né? E Deus sabe exatamente o que revelar no momento certo, né? Você pensa assim, ah, eu não sei, Deus nunca me mostrou. Tem coisas que a gente não deve saber, não significa que você não pode buscar Deus, eu quero saber o seu chamado para a minha vida, mas tem muitas coisas, se Deus não mostra, deixa diante de Deus. Se Deus está trabalhando na sua vida, se Ele coloca a unção sobre a sua vida, você não sabe nem exatamente o que Deus vai usar, mas deixa nas mãos de Deus, Deus vai mostrar na hora certa. Nós só vamos terminar essa primeira parte, nosso tempo já acabou, mas versículo 6, entrando eles, Samuel viu a Eliabe, o filho mais velho, e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel, né, que já tinha ungido Saul, que era um cara muito, né, que tinha uma aparência, né, que chamava atenção, Samuel ficou impressionado com Eliabe, né, ele nem tinha visto os outros, assim, ah, eu acho que esse, né, melhor do que esse, não deve ter nenhum, né, e aí que Deus dá uma lição para Samuel, que vale para nós, né. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. E agora essas palavras tristes, que eu não acho que significa que Deus tinha rejeitado Eliabe, como, né, não está claro isso aqui, mas ele tinha rejeitado como candidato a rei. Mas, de qualquer forma, irmãos, está aqui. Um cara que tem aparência, um cara que tem tudo para ser, né, Jessé, neto de Boaz e Rute, né, lá da cidade de Belém, temos outras indicações que era uma família temente a Deus. Eliabe poderia ser uma pessoa chamada por Deus, como também Abinadab, como também Samar e os outros filhos, e Deus fala assim, não olhe. É interessante que essa palavra, não atente para sua aparência, nem para sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos. Né? No hebraico, essa frase é, o homem olha para os olhos. É uma frase que não tem nem muito sentido, mas o homem olha para aquilo que ele vê. Né? O homem, assim, ele atenta para aquilo que entra pelos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, nós vamos estar falando mais sobre isso na próxima aula, mas Deus deu uma grande lição para ele. E, irmãos, vocês já conhecem esse versículo, vocês conhecem muito bem, é muito citado esse versículo, mas outra vez nós não podemos cansar de sempre voltar e entender, Isaías 55, acho que 8 e 9, fala que assim como o céu está acima da terra, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Deus vê de uma forma diferente. Irmãos, todas as vezes, se um homem como Samuel tinha que ser chamado, tinha que ter a atenção chamada por Deus e dizer, Samuel, por que você está olhando para fora? Eu não vejo fora, eu vejo o coração. E depois no capítulo 17 nós vamos ver a atitude de Eliabe, como ele fala com Davi. Você vê que ele não tinha, e Deus fala, eu rejeitei. Deus, que nós possamos sentir isso, e sim, Deus, não sou eu que faço o Senhor me escolher, mas a minha oração tem que ser, Deus, que o Senhor possa olhar para o meu coração. Nós vamos ler esses textos depois, mas eu quero deixar já na sua mente, em mais de um lugar, no Salmo 80, acho que Salmo 89, depois em Atos 13, Deus fala, eu achei a Davi. Deus estava procurando, Deus quando falava com Saul, ele falou assim, eu já providenciei, eu já achei alguém. Então a nossa oração, irmãos, tem que ser, Deus, não olha para o meu exterior, que eu não olhe para o exterior, que eu não dê valor. Lembra, a gente já falou isso em algumas aulas, a gente tem que dar valor nas coisas que Deus dá valor. A gente tem que amar o que Deus ama, a gente tem que odiar o que Deus odeia. A gente tem que ter uma escala de valores como a escala de Deus. Irmãos, vocês acham que os cristãos evangélicos, nós que estamos sentados aqui olhando para a palavra de Deus, você não acha que a gente também dá um imenso valor nas coisas que Deus não dá valor? Em coisas de aparência, em coisas de sociedade, em coisas de vaidade, em coisas que Deus não dá valor? E Deus chamou a atenção de Samuel e falou assim, o que você está fazendo olhando aí para o exterior? Eu não vejo o exterior, essas coisas não são importantes para mim, eu estou procurando um homem segundo o coração de Deus. Ó Deus, que nós possamos tremer da maneira certa diante da tua palavra. Aqueles anciãos sabiam que Samuel tinha a palavra de Deus. Ó Deus, hoje nós não temos um Samuel para a gente olhar como homem, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que está no nosso meio, que fala pela tua palavra, que pode usar qualquer pessoa, ou pode falar diretamente conosco. Ó Deus, que nós possamos também tremer diante da tua palavra, e que o Senhor mude os nossos valores. Se nós queremos que o Senhor nos ache, se nós queremos que o Senhor encontre em nós um coração agradável a Ti, que o Senhor possa mudar a nossa escala de valores, a nossa escala de prioridades, e que possamos amar o que o Senhor ama, valorizar o que o Senhor valoriza. Ó Deus, está na Tua presença, em nome de Jesus te pedimos, amém. Irmãos, nós vamos ter outro intervalo, né, que a... O domingo que vem é batismo e no outro é ceia. Então vamos ter dois domingos sem aula, né? No outro domingo a gente continua. Tem a revista Impacto, se alguém não pegou ainda.